debate das 10.
Muito bem, as eleições de 2014, recebendo aqui o jornalista Magno Martins, os rumos da campanha para presidente e governador, os pontos fortes, as fragilidades de cada candidato, a batalha pelo governo de Pernambuco entre Paulo Câmara, Armando e demais candidatos, o que é que vai determinar, na opinião de Magno, a escolha do próximo governador, o papel da internet e das redes sociais, a cobertura dos blogs, que promete ser mais um diferencial neste processo. Se você tem perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Agradecer aqui a presença do Magno, que gentilmente, inclusive, chegou há pouco de Recife e já veio direto aqui para o nosso programa para debater conosco. O Magno, que apresenta diariamente o seu programa Frente a Frente. Primeiro, Magno, eu acho que, até por sua experiência, cabe uma observação, né, sobre como é diferente a cobertura jornalística hoje do programa que você faz na rádio, por exemplo, da cobertura que você pode fazer no blog. A gente estava comentando antes de começar, que é uma coisa que anda muito em debate, alguns jornalistas questionam muito, como a legislação eleitoral engessa a liberdade e a cobertura da imprensa nas emissoras de rádio e TV, e como, por outro lado, há mais tranquilidade para você fazer uma cobertura mais ampla na imprensa, na internet, na imprensa eletrônica. Para você que lida com os dois cenários, não tem hora que dá uma confusão, não sei o que, eu posso botar no rádio, posso botar na internet, mas no rádio eu não posso nem tocar. É uma complicação essa coisa da legislação, né, amigo? Prazer tê-lo conosco.
Muito bom dia, Nil. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. Bom dia, conterrâneos aqui do Pajeú, especialmente aqui de Afogados. Primeiro, Nil, para ficar feliz aqui, porque olhei no seu visual. O seu teto aí tá...
Tá destelhando, tá...
O seu telhado aí tá menor do que o meu.
Tá, viu? Menor então, que o seu, né? Então não tô...
Fica mais otimista agora.
Você, viu? Ficou mais feliz, né?
Mas, Nil, olha, eu vou te contar, viu? Essa eu já perdi as contas de eleição que eu cobri, porque só de profissão eu comecei em 80, são 34 anos, né? 34 anos já de chão, né? Então, já cobri muitas eleições, são eleições presidenciais, eu cobri, depois da redemocratização do país, eu cobri eleição a partir da eleição do Collor. Eu, na época, eu estava em Brasília e acompanhei de perto a eleição do ex-presidente Collor. Depois, no Correio Brasileiro, fui repórter do Palácio Planalto, do governo Itamar Franco. E, de lá para cá, se sucederam várias eleições. E até hoje, apesar do advento da internet, que revolucionou o mundo, apesar de todas as mudanças que se fez na Constituição, né, e foram várias, duas reformas, depois várias emendas, a gente continua com regras caducas em relação ao processo eleitoral, em se tratando de emissora de rádio. Uhum. Né? Por que tudo isso? Porque o governo julga que se trata de uma concessão pública, a TV e o rádio. O blog não é uma concessão pública. O blog é meu, o blog é seu. Uhum. Então, isso é mais livre, como livre é o território da internet. Mas a gente fica, assim, muito preocupado e, de uma certa forma, inconformado, porque nós estamos no mundo mudou, né? As coisas mudaram muito, mas essa censura, a gente pode dizer assim, uma espécie de censura, né? Exatamente. Porque você, num programa de televisão, num programa de rádio, você, se falar no nome de um candidato, tem que falar no nome do outro candidato, você não pode fazer um debate para a Câmara dos Deputados, só pode fazer para governador, para o Senado, se entrevistar um candidato, tem que entrevistar todos eles e tal e tudo. Isso engessa, né? Eu fico muito preocupado, porque quando chega essa época, no meu blog, nenhum problema, mas do ponto de vista do programa de rádio, às vezes eu fico todo dia pensando que pauta que eu vou fazer hoje para o programa, né?
Um programa de política, né?
Um programa de política, o que é que eu vou fazer? Aconteceu um episódio, a gente não pode botar as pessoas envolvidas no episódio, né? Tem que botar um comentarista, tem que botar um... Se é eleição municipal, você pode colocar um prefeito. Se é eleição estadual, você pode colocar um prefeito, porque o prefeito não é candidato. Então você sai por aí, sai inventando pauta, né? É. Mas você perde a qualidade do programa.
É. E até o que o prefeito vai falar, muitas vezes tem que ser acompanhado. É complicado.
Tem que orientar ele, ó, prefeito. Eu vou dar um espaço aqui para o senhor falar sobre o assunto aqui que nós estamos na pauta do programa. Só que o senhor não pode falar aqui em candidatura e nem em eleição. Uhum. Tem que logo advertir, né?
É verdade. Eu aqui, por exemplo, já tive... a gente acaba entrando em saias justas, porque a rádio, como é muito procurada por diversas facções, eu já tive que... Não gosto do termo barrar, mas de proibir a participação de alguns ou candidatos ou políticos para falar de candidaturas. Né? Hoje, por exemplo, tem um fato político acontecendo na cidade que a imprensa, as rádios não podem dar a cobertura que esperavam dar, né? Que é o anúncio dos candidatos que o prefeito deverá apoiar, como não pode falar a respeito do anúncio dos candidatos que a oposição vai apoiar, tudo isso gera realmente impedimentos do ponto de vista jornalístico, mas é isso, tocando o barco. Em linha geral, Magno, o que essa eleição, na sua avaliação, em que ela pode ser diferente das demais? Nós tínhamos, por exemplo, no campo, na esfera federal, na disputa pela presidência da República, havia sempre um monopólio aí, ou uma disputa carimbada entre PT e PSDB. PSB está entrando com o Eduardo Campos, tem o Aécio do PSDB, a Dilma candidata à reeleição. Esse seria o fator novo dessa campanha? O que essa campanha pode se colocar como diferente das demais campanhas?
Eu acho que o fator novo desta campanha, de junho, vai ser a consolidação da internet, das redes sociais. Eu acho que ela vai exercer um papel fundamental nesta eleição. Hoje virou uma febre o Instagram, o Twitter e o Facebook. Todo mundo hoje é um repórter, é um jornalista que dá a sua informação. Acabou esse tempo de você pegar jornal para se informar o que está acontecendo. Porque você se informa pelas redes sociais, se informa pelos portais e pelo blog. Na eleição passada, anterior da eleição do Obama, sem ser da reeleição do Obama, a internet bombou lá nos Estados Unidos e se viu de referência para o mundo inteiro. Porque naquela época, os Estados Unidos fez uma grande experiência usando as redes sociais. Na eleição passada aqui no Brasil, isso já foi um pouco usado, mas não com a intensidade que nós vamos ter nesta eleição. Vai ser um negócio impressionante. E a gente também tem que ficar preocupado, Nil, o alcance do guia eleitoral, da chamada propaganda na televisão. Eu estava fazendo uns números, um levantamento. Você sabe que nós já temos hoje 80 milhões de brasileiros que tem TV a cabo, a TV fechada.
80 milhões.
80 milhões. É quase metade da população brasileira. Então, se o cara está com guia eleitoral lá, na TV fechada, ele já está de saco cheio de tanta promessa e tanta mentira de político. Ele vai para a TV a cabo, vai para a TV fechada. Né? Vai ver um filme, vai ver um outro programa diferente e tal e tudo. Além disso, nós temos essa questão, especialmente aqui no Nordeste, das parabólicas, né? Uhum. Porque os candidatos que fazem campanha aqui em Pernambuco, muitas vezes você não pode ver o guia aqui em Afogada em Gazeira do guia estadual.
Exato.
Porque você liga, pega o guia de São Paulo, né? Uhum. Ou o guia de São Paulo, ou o guia do Rio, não sei, acho que é São Paulo, né?
São Paulo.
Uhum. E aí, eu acho que aí é onde é que vai entrar a importância da internet. Os políticos vão usar mais a internet. Os candidatos proporcionais vão usar mais a internet, os majoritários, o presidente da República e tudo, e o povo vai se considerar importante em ter a sua opinião sendo ouvida naquele processo.
Até o WhatsApp já está começando a ser usado.
A manchete dos jornais hoje e dos blogs ontem foi a iniciativa da presidente Dilma de usar o WhatsApp, né? Uhum. Então, a nova ferramenta da presidente Dilma na reeleição dela é o WhatsApp.
É, sem, sem dúvida alguma. E
agora, do ponto de vista político, Nilson,
isso.
Eu acho que, do ponto de vista político, mais um desafio desta eleição presidencial é a questão da terceira via. Ninguém no Brasil conseguiu, até agora, quebrar a polarização, com exceção de Collor. Porque ali foi um fenômeno, né?
É, exato.
O fenômeno dos Marajás, coisa que envolveu a população e tudo. O PT não elegeu o presidente naquela época, nem o PSDB, que eram os dois partidos maiores, quem elegeu foi o Collor. Com exceção do Collor, o Brasil nunca teve uma eleição em que a gente pudesse assistir à quebra dessa polarização e a consolidação de uma terceira via. Quem é a terceira via hoje na situação presidencial? É o governador Eduardo Campos. Qual é a grande dificuldade de Eduardo? Primeiro, tempo na televisão. Você ouviu que ontem o Tribunal Superior Eleitoral determinou o tempo que os candidatos vão ter no guia eleitoral. Dilma tem 11 minutos, Aécio tem 5 minutos e Eduardo tem 1 minuto e meio.
É pouco.
É possível você fazer um guia eleitoral com 1 minuto e meio? Eu acho que é impossível. Ele vai ter que fazer milagre, né? Vamos reeditar o Enéas, né? Meu nome é Enéas e tal, e acabou. Porque não vai ter tempo. A Marina conseguiu fazer uma campanha com 2 minutos de televisão? Conseguiu. Mas o que aconteceu naquela eleição? Naquela eleição, houve o chamado voto do protesto, que descarregou todo na Marina. A Dilma andou falando umas besteiras de aborto, de não sei o que mais, coisas que uma sociedade muito conservadora como a do Brasil
não aceita
e tal, e tudo, perdeu o voto dos evangélicos, perdeu o voto da igreja católica e tal, e tudo, começou a despencar nas pesquisas. A Marina é evangélica e tal, começou a assumir uma postura diferente e tal, e tudo, e resultou naqueles 20 milhões de votos que ela teve. Agora, Eduardo, que arma ele vai ter para quebrar essa polarização? Eu acho que ele está apelando para o discurso, né? Está batendo na Dilma todo dia, dizendo que o país acabou, que o país só funcionou até o governo Lula, e que não há mais solução, a solução é ele, e está saindo por aí. Agora, eleição também, Nilson, se faz por números, por palanques. Eduardo, nos 3 colégios, maiores colégios eleitorais do país, Eduardo está sem palanque. Vamos começar por São Paulo, que é o maior colégio eleitoral. Quem é o candidato do PSB em São Paulo? Com quem ele está em São Paulo? Ele está aliado com o Alckmin, na eleição estadual. O PSB indicou o vice lá. Mas no plano nacional ele não tem palanque. Porque o candidato lá é Aécio. O candidato de Alckmin é Aécio.
Isso.
Vamos para Minas. Minas é Aécio. Do outro lado, quem é? É PT. Quem é que está apoiando Eduardo em Minas Gerais? Aquele Júlio que foi, candidato a prefeito, que é do partido dele. Júlio, esqueci o sobrenome dele agora, que foi líder na Câmara. Júlio Delgado. É que está apoiando ele lá. Você vai para Minas, Rio. O Rio, Eduardo, não tem palanque também. Quem construiu um grande palanque no Rio agora foi a Aécio, com o Pezão. O vice-governador que assumiu o governo e é candidato à reeleição, o Pezão. Do outro lado é o PT, com o Lindbergh Farias e com o apoio da Dilma. O palanque que Eduardo ia ter no Rio era o do Teixeira, como é o... Marcelo Teixeira, não. Deputado Miro Teixeira. E o Miro Teixeira desistiu da eleição. Ele ficou sem palanque.
Sem palanque também.
Você vai para o Nordeste, onde Eduardo tem palanque forte aqui no Nordeste, com exceção de Pernambuco, eu não conheço. A Bahia tem Elite da Mata, que é a terceira na pesquisa lá. Rio Grande do Norte, Ceará é majoritário lá, o PT, o governador é majoritário lá, Alagoas, e você vai por aí afora. Então, se você for analisar do ponto de vista de fortalecimento da candidatura de Eduardo por palanques estaduais, a candidatura dele também é muito frágil.
É, são dificultadores. É, debate no rádio e na TV, os debates que são montados pelas grandes emissoras, Bandeirantes tem um debate histórico tradicional, a Globo e outras emissoras costumam fazer. Qual vai ser o peso e, na sua opinião, que decisão vai tomar a presidenta Dilma? Porque, para muitos, ela está numa das maiores encruzilhadas, porque se vai, vira alvo potencial dos dois. Se não, é questionada por se ausentar. Qual, na sua opinião, vai ser o peso dos debates promovidos pelas emissoras e como sair dessa encruzilhada no caso da presidenta Dilma?
Olha, Nil, do ponto de vista do primeiro turno, os debates presidenciais terão pouca influência. Você já fez as contas de quantos candidatos são à presidência da República? São 11 candidatos. Porque a gente imagina só Dilma, Eduardo e Aécio.
Mas tem os Danicos. Tem o pastor...
O pastor Everaldo, tem o Zé Maria Mael, e tem o cara do PV, e vai sair por... São 11 candidatos. 11 candidatos. Como é que você vai fazer um debate com 11 candidatos? Debate só tem importância e peso no segundo turno. Que aí são dois. É o duelo, né? Aí tem importância, né? E é uma coisa que envolve a população, né? Que é uma coisa que realmente ali os candidatos são obrigados a se enfrentarem. Um duelo, né? Um frente a frente, né? Onde a população acaba escolhendo o melhor daqueles candidatos. Mas 11 candidatos numa televisão, não dá nem tempo. É. Que regras vai fazer para um debate desse? Então, eu não vejo muita importância no primeiro debate, no primeiro turno, a questão dos debates. Até porque tem outra questão que também é o horário, né? Porque muitas vezes essas televisões, elas têm uma grade
engessada pela rede,
que você acaba fazendo os debates 11h30, meia-noite, os trabalhadores brasileiros, que tem que acordar 4 horas da manhã e já estão todos dormindo, né?
Sem dúvida. E, obviamente, materializar um debate com 11 candidatos é praticamente impossível. Agora, elas vão buscar fazer. Esse elemento que você está colocando pode dar a Dilma o conforto de dizer não vou a debate no primeiro turno, só vou se tiver segundo?
Eu acho que sim. Ela pode... Ela já não foi a nenhum debate, né? Assim, debate não é entrevista, né? Por exemplo, aqui do Roda Viva, que entrevistou o Aécio, entrevistou o...
Eduardo,
e o terceiro seria ela não foi, né? Por ali você já vê, né, que ela não está muito afim de ir para o confronto, né? Porque a preocupação da Dilma e daqueles que estão ao lado dela no dia orientando, Nil, é para polarizar com a Aécio. Evitar entrar no jogo de Eduardo, que Eduardo quer quebrar essa polarização de PT com PSDB, para puxar o jogo para ele. Então o PT já percebeu isso e quer a polarização com Dilma. Por quê? Com a Aécio. Por quê? Porque é muito fácil para Dilma e para o PT a polarização com a Aécio. Porque a Aécio é do PSDB. O PSDB governou antes do PT. Então eles querem fazer a comparação dos governos do PT com o PSDB. Então esse debate e esse discurso interessa a Dilma e interessa ao PT. Porque eles vão dizer, eles só fizeram tanto em reforma agrária, nós fizemos mais. Acesso ao ensino superior, nós criamos o ProUni, criamos não sei o que mais, vamos comprar. Claro, que em termos de avanço de conquistas sociais, o governo do PT foi muito mais avanço, né? Embora esses programas sociais tenham sido criados lá na era do Fernando Henrique Cardoso, né? Entendeu? Agora, tem um complicado aí para Dilma, é a questão da economia. A gente está vendo esse momento agora de Copa do Mundo, euforia e tal, tudo. Vamos ver como é que vai ficar isso pós-Copa agora, né? Porque está todo mundo sentindo o peso no final do mês do seu salário, que está cada vez menor, do poder de compra no supermercado. As coisas tudo muito mais caras, né? Há uma certa um certo jogo, um certo do interesse do governo de esconder essa realidade, mas o trabalhador sabe quanto é que está custando a feira dele no final de semana.
Sem dúvida. Você falou em Copa aí, e a Copa vai ter influência? De forma mais contundente, eu só ouvi o Aécio buscando explorar alguma coisa sobre a Copa, teve algum debate na Câmara. Você acha que vai ter algum peso?
Não, eu acho que o resultado da Copa em si, o Brasil não ter vencido, eu acho que esse resultado dele não vai ter influência nenhuma. Porque na primeira eleição que Lula ganhou, na oposição, o Brasil ganhou a Copa com o Fernando Henrique. Não foi? Fernando Henrique era presidente. E o Brasil ganhou ali a Copa e quem se elegeu foi a oposição. Né? Então, eu acho que isso não tem muito influência.
Foi um debate mais estrutural.
Não, porque é o seguinte, o povo brasileiro ele tem uma facilidade enorme de passar a borracha nas coisas. Então, daqui a 30 dias ninguém fala mais em Copa. Daqui a 30 dias é só eleição, o povo já esqueceu isso e vai culpar a Dilma pela derrota da seleção? Não. Vai culpar o Filipão, que não soube escalar o time. Na verdade, vai culpar o Filipão, que não fez uma boa seleção. A seleção era péssima aqui para nós. Eu não entendo de futebol, não. Talvez você entenda mais do que eu. Mas eu acho que a seleção foi a seleção construída em cima de um jogador só, que era o Neymar. Quando o Neymar saiu, a seleção acabou. Tem aquele menino, o zagueiro lá, o Davi Luiz. E o Neymar. Me diga outra estrela da seleção. Eu não conheço, então. Filipão armou a seleção que ele quis, bem entendeu. É um ditador, é um arrogante, é prepotente. E lá, com o primeiro time que enfrentou pra valer, que foi a Alemanha, é uma sova daquela. Porque com o Chile já foi aquele vexame. Com a Croácia, já ganhou com a ajuda do juiz, né? Uhum. Então a gente percebeu, a partir dali, que a seleção era fraquinha, né?
Sem dúvida. E eu estava ouvindo você ontem comentando com... Não sei se era com o Zé Nivaldo, perguntando... E ela até dizia, olha, eu acho do Verbo achar se Dilma vai para a entrega da taça no domingo.
Ele disse que ele está dizendo que ela vai. Uhum. Eu acho também que ela vai. Mas eu acho que, do ponto de vista político, vai ser um desastre para ela.
Não seria bom.
A mídia agora, porque ela vai estar diante lá de 13 chefes de Estado, né, o mundo inteiro, em torno dela, do Brasil e tudo, o Brasil como sede dessa Copa e tal. Agora que ela vai levar uma estrondosa voz, ela vai. Isso aí não há nem dúvida. O brasileiro está não magoado com Dilma, porque o Brasil perdeu. Está magoado com o Filipão, com a seleção que decepcionou, com tudo. E descarrega em cima de alguém. Quem vai pagar esse pato é a Dilma. Eu acho que quem vai pagar esse pato é ela. Vão descarregar tudo em cima dela.
Lá no estádio, na hora da entrega da taça. Bom, eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu vou perguntar a Magno do processo no Estado, como é que ele está vendo essa disputa, né? E nós vamos ter outras informações. Pedi também para o Magno falar conosco sobre... Ontem ele conversou novamente com o presidente do Tribunal de Contas do Estado sobre essa lista, né, que foi entregue de forma definitiva ao Tribunal Regional Eleitoral, e qual o entendimento do presidente do TCE sobre a entrega dessa lista, até onde realmente ela vai ter repercussão nas candidaturas. Você pode fazer sua pergunta, sua observação, pelo telefone ou pela internet. A gente segue com o Magno aqui no debate. A gente está aqui na volta do debate, Michele querendo dar uma aula de Facebook. De Facebook ela entende aí, ela está dando umas dicas aí para o Magno, que essas redes sociais são uma febre, né? E é impressionante como as pessoas acessam hoje essas redes sociais. Ela ensinou direitinho ou não?
Mais ou menos.
Mais ou menos, né? Tá pegando ainda o...
More or less,
exatamente. Magno, o Pedro Araújo está falando aqui sobre o que você levantou em relação às formas que os candidatos terão para chegar ao eleitorado. Pedro está dizendo o seguinte, em relação à divulgação dos candidatos, uma vez que o guia pela TV, quem assiste pela Parabólica, terá o guia de São Paulo, tudo bem. Os candidatos terão que correr para a internet, pelo WhatsApp, Instagram, etc. Ele está dizendo que é viciado na internet, e se considera uma pessoa mais ou menos esclarecida, diz o Pedro. Só que pelo WhatsApp e Instagram, o eleitor terá que ter um celular, um smartphone, que ainda é caro. Ele, por exemplo, está dizendo que não tem. Os eleitores que têm menor poder aquisitivo também não terão. A divulgação dessa eleição será via internet, pelo computador, através de blogs ou material que os candidatos dispuserem. Acha que fora isso, vai ter que ser no corpo a corpo mesmo. É mais ou menos o que você já disse, né? Só que ele está dizendo que, por exemplo, WhatsApp e Instagram ainda são acessados só por quem tem smartphone, né?
É, é verdade. Ele é um público ainda muito...
restrito.
É restrito à classe média, vamos dizer assim, à classe média, né? Mas a classe média, ela mudou muito o perfil no país, né, Nil?
É.
É raro você hoje passar, sim.
E não ver alguém...
E não encontrar alguém com um smartphone.
Teclando, um smartphone, batendo papo, teclado, né?
Você vai numa festa de jovens e veja, eles, eu não consigo entender, eles dançam, bebem e namoram ao mesmo tempo.
E teclando aquilo ali, né?
Teclando ali. É. Online. Não sei com quem estão se comunicando, mas está lá. Isso é uma coisa, uma febre, né?
É verdade.
Então, como eu disse, eu tenho um número aqui que nós temos 200 milhões de brasileiros, né? Nós temos hoje 230 milhões de celulares. Então, significa dizer que tem cidadão que usa dois ou três celulares. Não é verdade?
É, exato.
Quem é que não tem celular hoje? Eu fico observando nas minhas andanças pelo interior, assim, algumas cenas bem típicas e interessantes que você não via há 20 anos atrás, né? O cara num carro de boi, falando ao celular, com o cara que está lá na fazenda, resolvendo as questões que ele deixou lá na fazenda, né? O cara no cavalo, caminhando a cavalo e na internet e no celular. É uma coisa inadmissível, que você jamais imaginava ter há 10 anos atrás. Então, essa revolução, ela foi muito profunda. E também tem planos aí também de acesso ao iPhone, ao smartphone, que são muito acessíveis, né?
É,
plano de financiamento e tudo.
Parcelamento.
É, parcelamento e tudo. Eu só sei uma coisa, que o micro, o notebook, o netbook, está muito em desuso. As pessoas hoje estão, até porque pela a plataforma do smartphone, do iPhone, você pode atualizar tudo.
É verdade.
Não é verdade?
Sem dúvida.
Até o seu blog você atualiza pelo o smartphone
pelo
iPhone.
É verdade.
O iPad.
O Marcos de Carnaíba está fazendo uma pergunta, inclusive puxando um tema que eu trouxe do bloco anterior. Ele está dizendo: Magno, fale sobre essa lista que a gente chama de lista ficha suja, porque tem candidato com nome na lista que anda dizendo por aí que vai concorrer normalmente. Quem manda nessa história? Quem determina, afinal de contas? Ontem você teve uma conversa muito esclarecedora com
o presidente
do Tribunal de Contas do Estado.
É verdade. Pelo que eu entendi, Nil, quem está nessa lista que o Tribunal de Contas fez a divulgação há uns 30 dias atrás, não é necessariamente ficha suja, tá? Ele está respondendo ou enquadrado a algum tipo de irregularidade que ele cometeu quando prefeito, quando presidente da Câmara, né? E está lá pendente. Tá? Se até o final da eleição, né, o tribunal vai ter que julgar, apressar, acelerar o julgamento dessas contas. Eu tenho a impressão que ele não vai conseguir fazer tudo, né? Não vai. Vamos limpar a pauta. Vamos dizer aqui quem está numa situação mais complicada, ou quem aparentemente uma situação muito simples. E vai se livrar dessa lista e tal. Não sei se eles vão ter essa velocidade para chegar a esse resultado. Mas o fato é que aqueles casos mais graves, que o candidato insista em disputar a eleição, ele vai disputar na eleição subjúdice. E pode até não ser contabilizado os votos dele. Tá? Só ser contabilizado depois que ocorrer o julgamento dele após a eleição. E os votos dele passam a ser considerados.
Ele deixou muito claro que o que o tribunal tinha que fazer, já fez, foi entregar a lista. A palavra
exatamente. Final, agora cabe ao tribunal regional eleitoral, acelerar esse processo.
Eu não sei se você concorda, mas a minha leitura é que o caldo é mais grosso, porque você tem várias situações ali. A mim parece que o problema maior realmente vai ser para aquele gestor que teve contas rejeitadas, mantidas pela Câmara de Vereadores, processos reiterados, que tem candidato lá com 6, 7, 10 processos, né? Quer dizer, esses é que me parece vão ter mais, podem ter mais problemas realmente, né, Magno?
De qualquer forma, Nil, é muito ruim aparecer em uma lista dessa.
Sem dúvida, já...
Quem for candidato na eleição proporcional, seja deputado federal, deputado estadual, e ter aparecido nessa lista, vai ficar dando
explicação direto, perdendo tempo para dar explicação.
E político que se explica já começa muito mal. O ideal é você não estar nessa lista. Isso é o essencial, eu não diria não ideal, o essencial é você não estar dando explicações a um passado seu como presidente da Câmara, como prefeito, que cometeu alguma irregularidade, que o tribunal julgou que não é legal e tal e tudo. Quem não está naquela lista lá, numa situação privilegiada. Agora, quem não está, quando subir no palanque, vai ser cobrado, mas teu nome está lá e tal, mas o tribunal julgou assim, não é bem assim, isso foi uma conta já julgada, que está não sei o que mais, papapá, e vai continuar sempre dando explicação. Então, eu acho que aquele que apareceu, aqueles que apareceram nessa lista, vão passar esta campanha dando explicações, e isso é muito ruim para quem está em campanha.
Sem dúvida. Vamos falar de Pernambuco. Pernambuco, a campanha está começando a esquentar, nós vamos ter já evento aqui na região do Pajeú, da campanha de Paulo Câmara, de Raul e de Fernando. Certamente vamos ter também evento de Armando, Armando com o João Paulo Virão por aqui também, com o Paulo Rubem. Quer dizer, começa a pegar a campanha. Fazendo uma análise como você fez no bloco anterior da campanha presidencial, o que se pode dizer dessa campanha? Quais os prós e contras dos projetos e o que é que pode definir esse pleito, na sua opinião, Magno?
Olha, a eleição em Pernambuco é uma eleição que nós estamos tendo mais ou menos um desdobramento do que ocorreu no Recife. O Recife estava com o PT, né?
Isso.
PSB lançou um candidato e elegeu ele prefeito do Recife. Então, chegou a eleição para o estado de Pernambuco. Então, aquilo que ocorreu no Recife, que o PSB se deu muito bem nas urnas, o governador quer reproduzir para o resto do estado. O que é? A criação de um candidato que não tem tradição em política. Porque nós estamos assistindo a uma eleição em Pernambuco de um candidato da maior frente partidária, 21 partidos, que o grosso da população não conhece. Que conhece, é mais conhecido, já foi eleito senador, foi presidente da CNI, tem uma frente bem menor do que ele, mas muito mais, porque é do ramo, é político, é o candidato à oposição, Armando. Então, esta é uma eleição em que Eduardo está mais uma vez, como fez no Recife, tentando provar sua força, testar sua força, colocando em julgamento o governo dele para os pernambucanos. Né? Eu acho que caminha nessa direção a eleição. A população está olhando. Bom, ele elegeu um desconhecido no Recife. Quer eleger agora outro desconhecido em Pernambuco. O desconhecido do Recife deu certo? Para a sorte do governador, está dando. Recife melhorou muito. Depois que o PT deixou a prefeitura do Recife, você pode ir ao Recife. Não resolveu todos os problemas, evidentemente que não. Mas a cidade está diferente. A população hoje está em outro astral. Embora a questão da mobilidade ainda seja o grande gargalo do Recife. Mas algumas coisas melhoraram. e melhoraram muito, né? Diferentemente do que ocorria com o PT. Se o Geraldo Júlio tivesse mal, aí era uma dificuldade maior para o governador. O Eduardo vai ter muita dificuldade em eleger o candidato dele, vai. Mas se Geraldo Júlio tivesse mal lá no Recife, ele teria muito pior. Mais dificuldades. É. Então,
talvez ele nem tivesse recorrido a essa estratégia, né? Se Geraldo estivesse bem, né?
Exatamente. Foi o risco que ele correu, né? Foi o risco que ele correu. Então, com isso, o que, que a gente pode imaginar? Que o governador está querendo criar quadros em Pernambuco, novos quadros em Pernambuco, né? Apostando no novo. Pernambuco se renovar para o futuro, né? Mas nós temos, pela frente, Nil, uma eleição muito disputada. Porque o que está em jogo nesta eleição não é apenas a força, o prestígio e o julgamento do governo Eduardo. É também a força do PT e de Lula em Pernambuco. É do governo Dilma. Armando tem, em Pernambuco, o apoio de Dilma, de Lula, que são dois apoios fortíssimos, né? Se o eleitor casar realmente o voto do governador com o presidente, esta realmente vai ser uma eleição do imponderável. É claro, evidentemente, que daqui a 30 dias o cenário não vai estar como está hoje, Armando lá em cima e Paulo Câmara lá embaixo. Evidentemente que não. Principalmente quando começar o guia eleitoral, as coisas vão começar a ter um equilíbrio maior. E eu tenho a impressão que nós vamos assistir em Pernambuco uma das eleições mais disputadas da história do Estado.
Falando aí sobre as candidaturas proporcionais, tem muito candidato e candidata já cantando de galo, dizendo que estaria com a eleição garantida, que está traçando, mas isso vai depender muito do andamento dessa história toda, da força de Armando até o fim da campanha, da força de Paulo Câmara. Em cada coligação, quantos votos, já tem cálculo aí de quantos votos seriam necessários para fazer um estadual ou um federal em Pernambuco, Magno?
Olha, eu estou agora entrasse numa área realmente complicada, porque na Frente Popular, né, o chapão, né, para deputado federal, eles têm contas lá de que já tem pelo menos 16 deputados com a votação acima de 100 mil votos. Tá? Isso dentro da Frente Popular. Como nós temos só 25 deputados, a vaga para 25 deputados, vamos supor que a coligação de Armando eleja 6 ou 7, só vão sobrar 3 vagas ou 2 vagas para aqueles pequenos partidos. Por exemplo, Luciano Bivar. Diz que Luciano Bivar tem a eleição certa, está no PSL, é um empresário bem sucedido, já foi deputado e tal, tudo está bem sucedido. Dessa linhagem de pequenas coligações. O PT, quantos deputados vai fazer em Pernambuco? Dizem que só vai fazer 1. Se fizer, no máximo faz 2. Entende? Mas esses números é igual aquela lista e aquelas pesquisas do Liberato Costa Júnior lá em Pernambuco, né?
O Dataliba.
O Dataliba. Tem mais chances de errar do que acertar, né? Nos últimos anos tem sido assim, né? Agora, para quem está à frente do chapão, para federal, tem que trabalhar nessa faixa aí de 90 a 100 mil votos. Para deputado estadual, no chapão, tem que trabalhar para 40 mil votos. Isto porque tem muita gente de votos dentro do chapão e isso vai, consequentemente, gerar uma disputa muito grande por essas vagas dentro da Frente Popular. Eu acho que a eleição para deputado federal, ela vai ser mais difícil do que a eleição para deputado estadual. Esta eleição para deputado federal é a eleição mais difícil do Pernambuco, porque o coeficiente está muito alto e a Frente Popular tem muita gente com muitos votos.
É um angu de caroço. Magno, está aqui o Paulo Roberto lhe parabenizando pelo debate. Me diga, e a cobertura do... Como é que você... Quantos magnos vão ser necessários para cobrir tudo isso, para seu blog, para rádio? Como é que vai se virar nos 30 o Magno Martins aí para essa que promete ser a maior cobertura jornalística do blog e do frente a frente?
Ó, entrou aqui, enquanto a gente estava conversando aqui, eu deixei o meu Face aberto, entrou aqui o sertão da gente, Valdemir Filho, você conhece?
Sim.
Ele está fazendo uma pergunta aqui. Magno, meu medo de coligação com esse monte de partido é o que aconteceu em Pernambuco nesses 8 anos. Eduardo correu solto sem ninguém para criticar. Valdemar Filho. É o Gordão, né? O Valdemar...
O Gordão se identifica sempre como Siqueira. Não sei se... Mas vamos embora.
É do sertão da gente.
É, não chegou aqui não, não conheço.
Ah, deve ser de outra cidade, né?
Isso, deve ser, não é daqui.
Deve ser de outra cidade. Uhum. Ah, tá ok. Bom, ele está falando sobre aqui, Eduardo correu solto. Na verdade, Eduardo governou 8 anos, né, sem oposição.
Sem oposição.
Né? Essa oposição que existiu lá era uma oposição de mentirinha, né? Porque os deputados do PSDB e os deputados do DEM, na hora das votações mais importantes, que havia um interesse de provocar um desconforto para o governo, esse pessoal da oposição votava com o governo. Então, Eduardo aqui governou em céu de brigadeiro.
Uhum.
E aí sobre a cobertura?
E a cobertura?
Veja bem, eu levo esse blog nas costas, praticamente sozinho, né? Embora tenha uma equipe, estou aí dando um reforço na minha equipe, contratando mais um repórter para dividir comigo essa loucura, um editor lá dentro da minha redação, que já me dá esse suporte, né? Somos 3, com o Nivaldo Araújo, que trabalha de madrugada para mim, somos 4, e aí dá para a gente fazer essa cobertura. Isso vai ser uma cobertura mais, do ponto de vista cansativo, do ponto de vista físico, viu? Porque a gente vai ter que viajar muito, né? Porque isso é uma eleição que nós vamos estar preocupados aqui em Pernambuco, com a eleição estadual e com a eleição nacional, porque nós temos pela primeira vez um pernambucano disputando a presidência. Não, teve Lula já. Bom, mas Lula nasceu em Pernambuco, mas Lula era caracterizadamente uma pessoa de São Paulo. A vida política de Lula era em São Paulo. Nós vamos ter agora um pernambucano que foi governador do estado e que é candidato à presidência da República. Então a gente tem que voltar muitas atenções também para o plano nacional, mas dando o enfoque principal aqui em Pernambuco. É tanto que na semana passada eu tive que ir a Brasília para cobrir a Convenção Nacional do PSB. E sempre vou fazer, sempre que tiver alguma viagem pelo Nordeste, vou ter que acompanhar o governador, o candidato Eduardo Campos, né? Porque a gente vai ter que ficar com um olho lá no plano nacional e outro olho aqui no plano estadual.
Vai ser uma maratona realmente.
Magno, mas já fiz todos os meus exames, estou bem, graças a Deus, estou bem de saúde.
Onde você anda?
Eu corro 6 quilômetros, então eu chego, dou minha corrida de 6 quilômetros, minha corrida de 6 quilômetros. Eu acho que dá para levar.
Dá para tocar o barco, sem dúvida alguma. Magno, eu desejo todo sucesso nessa cobertura, a gente vai conversar muito daqui para lá. Sua presença para a nossa cobertura aqui na Pajeú é também determinante, né, diante das fontes, da qualidade da informação que você traz, e diariamente continuamos lhe acompanhando no Frente a Frente a partir das 18 horas. Um grande abraço e obrigado mesmo, mais uma vez.
Um grande abraço para você, Nil, um grande abraço para a Michele, para o Tito e todos os ouvintes aqui da Pajeú, e dizer que estamos aí juntos nessa parceria aqui com o nosso Frente a Frente. Agradecer aqui sucesso do nosso programa aqui, Nil, é impressionante, onde eu ando aqui na cidade, todo mundo vem cumprimentar, pedir um abraço, parabenizar pelo programa, isso nos deixa muito feliz, né? Muito bom saber que, antes de tudo, Nil, existe essa sintonia nossa com a sociedade, porque essa sintonia existe, Nil, porque nós estamos ao lado do povo. O nosso jornalismo é em defesa da sociedade. Claro. É um instrumento em defesa da região. Quantas bandeiras nós já assumimos aqui, Nil?
Sem dúvida.
Eu, você, o Celso, o Anchieta, né? Estamos assumindo bandeiras em defesa da região, em defesa de Afogados, né? Por quê? Porque acima de tudo estão os interesses da coletividade, da nossa cidade. Eu saí de Afogados tem muitos e muitos anos, saí da minha região, mas nunca esqueci meu Pajeú, nunca esqueci a minha cidade, estou aqui sempre presente e sempre que eu posso, eu faço algo em defesa do meu sertão. E não é só pelo fato de ser afogadense, por ser um apaixonado pelo sertão. Ontem mesmo no nosso programa, nós estávamos me defendendo a causa de Belém de São Francisco.
Isso, exato, questão da água.
Está lá um caos na água de Belém de São Francisco, que a população toda socorrendo, pedindo um socorro a nós através do nosso programa, porque sabe que o governo ouve e que através do nosso programa o governo vai apresentar as soluções lá. E quantas causas nós já assumimos aqui em defesa da população. Esse jornalismo, eu acho que é o jornalismo que nos dá satisfação, Nil. Toda vez que a gente for dormir à noite, botar a cabeça no travesseiro e saber que estamos cumprindo com o nosso papel.
Magno Martins, no nosso debate de hoje.